Olá, 11 horas e 30 minutos aqui em Paris, são 6h30 pelo horário de Brasília. Você ouve a Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Maria Paula Carvalho. Sol, temperatura de 15 graus na capital francesa. Vamos aos destaques do noticiário deste domingo, 27 de abril de 2025. O Canadá está em luto depois que um motorista avançou sobre uma multidão em um festival em Vancouver, matando várias pessoas. Sobe para 25 o número de mortos na explosão no principal porto comercial do Irã. E tem brasileiro campeão da Copa da França de basquete. Essas e outras notícias a seguir. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, enviou mensagem de luto após um motorista ter atropelado uma multidão em um festival de rua filipino em Vancouver. Na noite de sábado, o carro avançou sobre os participantes de um evento em homenagem a heróis nacionais filipinos no oeste do Canadá, matando várias pessoas, de acordo com a polícia, que ainda não declarou um balanço oficial de vítimas. Um homem de 30 anos foi preso. A hipótese de terrorismo foi excluída. A tragédia aumenta as tensões às vésperas de uma eleição nacional na segunda-feira. Os candidatos encerraram a campanha no sábado, dois dias antes do pleito, marcado também pelas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Canadá. Subiu para 25 o número de mortos na explosão ocorrida sábado no principal porto comercial do Irã, onde os bombeiros ainda combatem as chamas. 750 pessoas ficaram feridas. Márcia Bechara tem os detalhes.
A explosão que atingiu a área de Shahid Rajaé, no porto de Bandar Abbas, no sul do Irã, ocorreu enquanto Teherã iniciava um terceiro ciclo de negociações nucleares com os Estados Unidos em Omã. No entanto, até o momento, não há indícios de ligação entre os dois acontecimentos. Um porta-voz do governo iraniano afirmou, por sua vez, que embora produtos químicos provavelmente tenham causado a explosão, ainda não é possível determinar a causa. Localizado próximo ao estratégico Estreito de Hormuz, o porto de Shahid Rajael é o maior centro de contêineres do Irã, segundo a mídia estatal.
O exército israelense anunciou ter interceptado, pela segunda vez em dois dias, um míssil disparado do Iêmen antes de entrar em solo israelense. O lançamento contra uma base aérea na região de Negev foi reivindicado pelos rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã. Enquanto isso, ataques atribuídos pelos rebeldes aos Estados Unidos, na capital iemenita Sana, no sábado, mataram duas pessoas e deixaram oito feridos. Apesar dos esforços de mediação diplomática, as tensões permanecem altas neste domingo entre a Índia e o Paquistão. Soldados trocaram tiros pela terceira noite consecutiva. Um ataque na terça-feira matou 26 civis na Caxemira, território de maioria muçulmana, disputado pelos dois países. As relações entre Nova Delhi e Islamabad pioraram depois que a Índia culpou o Paquistão pelo ataque. O governo paquistanês classificou as acusações de infundadas e pediu uma investigação neutra sobre os eventos. As duas potências nucleares estão envolvidas em uma guerra de sanções que inclui a suspensão de vistos e expulsões. Os fiéis se reúnem na manhã deste domingo diante do túmulo do Papa Francisco, que foi enterrado no sábado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. O funeral reuniu mais de 400 mil fiéis na Praça de São Pedro. Líderes de Estado do mundo todo aproveitaram o evento para encontros diplomáticos, enquanto no âmbito da Igreja Católica começam as negociações sobre a sucessão do jesuíta argentino. O conclave terá início em maio.
Esportes.
Primeiro brasileiro, campeão da NBA, a Liga Norte-Americana, Thiago Splitter, conquistou agora o seu primeiro título como técnico do Paris Basketball. O time da capital francesa venceu a Copa da França na noite deste sábado. Renan Tolentino acompanhou a partida.
O time da capital francesa sagrou-se campeão da Copa da França ao derrotar o Le Mans por 91 a 80 na noite deste sábado na Accor Arena, em Paris. Também um troféu inédito para a jovem equipe fundada em 2018, que agora soma 3 títulos conquistados nesses 7 anos de história. Thiago Splitter chegou ao Paris em julho de 2024 e não demorou muito para virar sensação na elite do basquete europeu e alçar o time francês a postos mais altos. Com ele no comando, o Paris está em terceiro na Liga Nacional e avançou à fase de playoffs da Euroliga, o Campeonato Continental de Basquete. Renan Tolentino, de Paris, para a RFI Brasil.
Essas e outras notícias você acompanha no nosso site rfibrasil.com. Continuem na audiência de RFI.
Rádio França Internacional.
Maria Paula Carvalho. 11 horas e 36 minutos em Paris, são 6h36 em Brasília. Na segunda parte do nosso programa, revistas francesas questionam: Papa Francisco foi herói ou vilão no combate aos crimes sexuais na Igreja Católica? E a cruz da primeira missa realizada no Brasil há 525 anos volta neste domingo para Portugal, após encerrar na Bahia um périplo que passou por vários estados brasileiros. No programa Esporte em Foco, o piloto Emerson Fittipaldi é homenageado neste fim de semana em Le Mans, interior da França, onde acontece a famosa corrida automobilística de 24 horas. E tem ainda o nosso curso de francês, Le Voisin, do Dusbis.
A semana na imprensa. Adriana Moisés.
Duas revistas semanais francesas abordam um tema delicado. Até que ponto o Papa Francisco combateu os abusos sexuais na Igreja Católica e deixou um legado positivo de reformas? Em entrevista a Le Point, o vaticanista italiano Giovanni Maria Vian, historiador e jornalista, que conheceu todos os papas desde Paulo VI, faz um balanço duro sobre a atuação de Francisco. Ex-diretor do jornal Observatório Romano, durante 10 anos, Vian considera que o Papa tentou realizar uma reforma profunda na Igreja, mas os resultados são frustrantes. Em relação aos abusos sexuais de padres, uma das 3 prioridades do líder da Igreja, ao lado do saneamento das finanças e da reforma da cúria, Francisco falhou, disse o vaticanista Le Point, preferindo proteger os amigos. Para justificar a crítica, Vian cita o exemplo do ex-jesuíta esloveno Marko Rupnik, que foi denunciado por dezenas de mulheres. Ele acabou sendo excomungado pelo antigo Santo Ofício, mas um mês depois, a condenação foi anulada pelo Papa Francisco, que era amigo do padre. O Papa era excelente na comunicação, analisa Vian, mas os resultados de suas ações são frágeis. A revista Nouvelle Obs abriu espaço em suas páginas para um artigo assinado pela historiadora italiana Lucetta Scarafia, que em 2019 denunciou uma série de estupros de freiras cometidos por membros do clero. Segundo Lucetta, os casos são numerosos, inclusive em países ocidentais. E muitas vezes as freiras têm os abortos pagos por hierarquias eclesiásticas. A historiadora reconhece que depois dos graves escândalos sexuais envolvendo crianças, o Papa Francisco tomou medidas duras contra os culpados de abuso ou de encobrimento de abusos, mas na realidade, muitas vezes, protegeu os agressores que conhecia e se recusou a receber os responsáveis pela importante investigação sobre abusos realizada pela Comissão Jean-Marc Sauvé, instituída na França pela Conferência Episcopal do país.
Reportagem Lise Nassar.
Depois que saiu do Tesouro Museu da Sé de Braga, em Portugal, onde fica guardada, a cruz de 40 centímetros passou por Lisboa, Fátima e Cascais antes da chegada ao Brasil por São Paulo. De acordo com o Padre Omar, o guardião da cruz da primeira missa no Brasil, a cruz simboliza renovação e esperança.
A cruz da primeira missa no Brasil vai marcando mais e mais a presença da Igreja Católica nesse imenso país, que inicialmente foi chamado de Terra de Santa Cruz, exatamente por causa dessa cruz. e que agora tem nesta cruz a renovação da sua esperança e da sua fé.
A relíquia seguiu entre os dias 15 e vai até 26 de abril por 13 municípios dos estados, incluindo Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará e Bahia. E agora está no Distrito Federal.
A cruz agora peregrina tem uma missão muito especial, pois na sua terceira vinda ao Brasil, ela pela primeira vez vai visitar várias cidades. Cidades que têm aí, já tem mostrado ao longo desses primeiros dias um acolhimento enorme. Há uma mensagem especial, uma mensagem profundamente integrada ao ano santo, ao ano jubilar, que é o ano da esperança, determinado pelo Santo Padre. E esse tema da esperança é um tema muito rico, um tema muito importante para todo o povo brasileiro.
A primeira missa em solo brasileiro aconteceu em 26 de abril de 1500, na Praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, na Bahia, região hoje chamada de Costa do Descobrimento. Celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra, poucos dias depois do desembarque dos portugueses no Brasil, a missa que reuniu portugueses e povos originários é lembrada como um primeiro ponto de encontro entre as culturas e as crenças distintas. Seus 525 anos serão lembrados com a cruz histórica presente nas cidades de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália.
Temos na nossa equipe que foi buscar a cruz da primeira missa na cidade de Braga, em Portugal, onde ela está guardada no Museu da Sede Braga. Temos entre nós uma indígena, Pataxó. Tribo Pataxó, na Bahia, exatamente da tribo original, da tribo onde foi realizada a primeira missa do Brasil. Seus ancestrais, dessa indígena chamada Wilza, participaram da missa. E agora a gente tem essa grande alegria de poder, com ela, fazer uma itinerância em mais de 15 cidades em nosso imenso Brasil, evidenciando mais e mais a importância do diálogo entre os povos, paz como uma cultura a ser estabelecida entre nós, o amor a Deus, ao trabalho e ao próximo.
A cruz foi feita de ferro fundido em Portugal e trazida pelos frades que acompanhavam Pedro Álvares Cabral nas caravelas. A cruz da primeira missa não tem nome, é rústica e não possui qualquer tipo de ornamento. Não há registros oficiais sobre o assunto, mas a relíquia teria sido deixada no Brasil pela esquadra de Cabral e devolvida depois aos portugueses por nobres comerciantes que colonizaram o Brasil. Um dos trechos da carta de Pero Vaz de Caminha, referindo-se à pregação do Frei Henrique de Coimbra, após a missa diz, abre aspas, e no fim tratou da nossa vida e do achamento desta terra, referindo-se à cruz, sob cuja obediência viemos, que veio muito a propósito e fez muita devoção, fecha aspas. Padre Omar relembra a mensagem da cruz.
Há 525 anos atrás, esteve ali, naquele pequeno altar improvisado, esta cruz de ferro, trazida pelos navegadores, simbolizou para os povos indígenas, os nossos povos originários, a representação de um encontro de culturas, de amor, de experiência, sem prejuízos, ao contrário, com integrações, com fortalecimento dos ideais, dos bons propósitos, com cuidado com a natureza. E assim hoje a Igreja mantém também essa relação com os povos indígenas, um processo saudável, um processo resiliente, e que sempre os povos indígenas sempre vão encontrar na Igreja uma instituição protetora da própria natureza, da sua cultura, das suas tradições, da sua fé.
Forte. Márcio Arruda.
Olha o Emerson. Bem-vindo, brasileiro. Bem-vindo, Emerson Fittipaldi, para mais uma grande vitória.
O brasileiro bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, foi o convidado de honra do evento Classic Days, que aconteceu neste sábado no autódromo de Manicure, a pouco mais de 250 quilômetros ao sul de Paris, na região central da França. O evento reuniu muitos carros antigos de Fórmula 1, em especial quatro modelos guiados por Emerson. O bicampeão mundial conversou com a RFI e falou do brasileiro Gabriel Bortoleto, que estreou na Fórmula 1 nesta temporada.
Não, o Gabriel tem acompanhado a carreira dele. Ele fez um campeonato excelente com a Fórmula 3, campeão de Fórmula 3, campeão de Fórmula 2. Ele não precisa de muito conselho, mas eu acho que é importante, que é um ano de transição. é o ano de aprendizado para ele. Eu conheço bem a Sauber, apesar de não estar muito rápido, é uma equipe que tem uma história belíssima, muita tradição, gente muito boa lá, muito competente. É uma equipe baseada lá pertinho de Zurich, gente muito séria, ele vai aprender muito. Então acho que é um começo muito legal para o Gabriel. Historicamente, o Leclerc, Felipe Massa começaram na Sauber do mesmo jeito que ele está começando. Então eu vejo o Gabriel um futuro excelente.
Emerson contou que a safra de pilotos brasileiros pode dar frutos na Fórmula 1. Fittipaldi falou, inclusive, do filho dele. Emo tem 18 anos e já compete no automobilismo europeu.
Eu acho que é muito bacana ver uma geração nova, com muito talento, muita vontade de vencer, fazendo bonito em categorias diferentes. E eu acho espetacular o Brasil ter uma chance de ter novamente outros pilotos na Fórmula 1. O Emo está muito motivado a ser o próximo Fittipaldi, esperamos, na Fórmula 1, né? É um projeto difícil. O Rafael Câmara, eu acompanho desde o kart, é um piloto excelente, está liderando o campeonato de Fórmula 3. Então tem uma molecada boa chegando aí.
Emerson também falou da atual temporada da Fórmula 1. Torcedor da McLaren, o bicampeão mundial disse que a chance da equipe inglesa fazer um piloto campeão nesse ano é grande. Mas vai ser preciso definir o primeiro piloto, senão pode perder o título. Como aconteceu com a própria McLaren em 2007, quando Hamilton e Alonso brigaram e o campeonato ficou com Kimi Raikkonen, na época piloto da Ferrari. E com a Williams em 1986, quando Piquet e Mansell disputaram cada ponto e o título ficou com Alan Prost, que guiava para a McLaren.
Eu acho que a política da McLaren, o Zac Brown, ele reconstruiu a McLaren do mundo competitivo. A McLaren está muito competitiva, com o Andrea Stelas, que é ex-engenheiro da Ferrari. E a política deles, hoje em dia, está correta. Quem está na frente fica, termina. Mas a hora que tiver um deles muito mais pontos, a partir da metade do campeonato, eu acho que aí tem que se posicionar. Pode perder o campeonato dividindo entre um e outro, né? Vai ser uma situação interessante. Hoje em dia, para os fãs de automobilismo, é o máximo, né, ver o Oscar Piastri lutando, né, com o Lando Norris, igual para igual, sem tirar o pé os dois. É bacana porque é mais uma competição. Mas futuramente acho que o Zac Brown vai ter que tomar uma posição. Quem tem que andar na frente? Quem tem que pegar mais pontos? O campeonato esse ano está super disputado, muito competitivo. Vai ser um campeonato, assim, para quem é fã de automobilismo, um dos melhores da história.
Emerson Fittipaldi ficou lisonjeado por ser homenageado na França.
Eu estou nesse evento aqui, Manicure, bem no centro da França. Primeira vez que eu venho aqui convidado, nunca corri aqui. Mas é um evento parecido com Goodwood na Inglaterra. Carros históricos, pessoal apaixonado por automobilismo.
O Classic Days é organizado desde 2008 e a cada ano atrai uma multidão de fãs de automobilismo e saudosistas dos anos 1970, 80 e 90 da Fórmula 1. Márcio Arruda, de Manicure, para a Rádio França Internacional.
Les Voisins de 12 Bis. Uma série bilíngue para começar a aprender francês. Episódio 1. Une arrivée mouvementée.
Mesdames, messieurs, les correspondances, c'est par ici.
Avancez au guichet, s'il vous plaît.
Personne suivante. Personne suivante, s'il vous plaît.
Ah, bonjour.
Bonjour, passeport s'il vous plaît.
Passeport, à qui, signor?
Vous êtes madame?
Madame Araújo.
Qu'est-ce que vous venez faire en France?
Que? Je ne comprends pas.
Pourquoi êtes-vous à Paris?
À Paris, pourquoi?
Vacances, études.
Ah, tá, pourquoi? Pourquoi eu tô aqui? Oui, études.
Tenez.
Merci.
Personne suivante? Personne suivante, s'il vous plaît.
Pronto, deixa eu ver o endereço. 12 bis, Rue du Paradis, RER Gare du Nord. Ah, um trem para Paris, é por ali.
Les voisins de 12 bis.
Encore la grève?
Il n'y a pas de train, messieurs, dames, pour Paris. Ne restez pas là.
Et comment on fait pour entrer?
Excusez-moi, monsieur, les RER.
C'est la grève, il n'y a pas de train aujourd'hui.
Je ne comprends pas. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît?
C'est la grève, il n'y a pas de train, pas de RER. Désolé, madame.
Que? Não tem trem? E o que eu faço?
Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de RER?
Personne pour renseigner, évidemment.
Allô?
Allô?
Oi, eu queria falar com a dona Rosa, por favor.
É, ela falando.
Diane, tu veux encore du thé?
Non, merci, Rosa.
Ça va?
Oui, je suis très fatiguée, mais ça va.
C'est normal, le bébé c'est pour bientôt.
Oui, l'accouchement est prévu dans quelques jours.
Ah, excuse-moi, je réponds. C'est sûrement l'ami de ma fille Sarah.
Oui, je t'en prie.
Allô?
Allô? Oi, eu queria falar com a dona Rosa, por favor.
É, ela falando.
A senhora é a mãe da Sarah?
Sim, eu mesma.
Oi, bom dia. Aqui é a Berenice, a amiga da Sarah.
Oi, Berenice, você já chegou em Paris?
Cheguei, eu tô no aeroporto Charles de Gaulle.
Certo, então você vai pegar o RER agora. Ela está no aeroporto.
Ok,
não,
je te laisse.
Tem trem para Paris.
Como? O que foi que você disse?
Me disseram, c'est la grève.
La grève? Ai, coitada, tem greve de trem.
Logo hoje?
Não é seu dia de sorte.
E o que, que eu faço?
Calma, não se preocupe. Eu vou pedir pro Zirek ir te buscar. Ele é motorista.
Um motorista?
Isso, ele é meu vizinho. Vou ligar pra ele agora.
Uau, que demais.
Você espera aí, tá bom?
Obrigada, dona Rosa, é muita gentileza sua.
Não tem de agradecer. Até daqui a pouco.
Les voisins de 12 bis.
Mais réponds-moi!
Quelque chose, apportez une couverture, des oreillers!
Mais Diane, mais réponds-moi!
Mais qu'est-ce qui se passe?
Elle va coucher là! Elle va coucher!
Mais bougez-vous, bon sang!
Diane! Diane, respire! Respire, ma chérie, ça va aller!
Maman, ça va?
Ne vous inquiétez pas, les enfants, c'est le bébé! J'appelle les pompiers!
Vite!
Les pompiers? Mais non! Mais non, il faut appeler le 15!
Maintenant!
Diane a besoin d'aller à l'hôpital maintenant!
Mais non,
il faut appeler les pompiers! Ils seront là beaucoup plus vite!
Écoute, Rosa, Pierre! Le 18! Appelle le 18!
Allô? Allô? Les pompiers?
Je
vous appelle du 12 bis, rue du Paradis. Il y a un accouchement en urgence là. Venez vite, s'il vous plaît.
Et voilà, on est arrivé au 12 bis. Chez Rosa.
Merci, Zirek.
Laissez passer, s'il vous plaît.
Mais qu'est-ce qui se passe ici?
Restons calmes, restons calmes.
Dépêchez-vous, les gars, dépêchez-vous. Elle va accoucher dans la rue.
Madame, comment vous appelez-vous?
Diane.
Diane, je suis pompier, on va à l'hôpital, tout va bien.
Je suis là, ma chérie, je suis là, ne t'inquiète pas, je suis avec toi.
Quelle histoire! Ah, vous êtes là!
Oi, dona Rosa!
Berenice, até que enfim! É um prazer finalmente te conhecer!
O prazer é todo meu!
Mais qu'est-ce qui se passe ici, Rosa?
C'est Diane qui va accoucher!
Quoi? Déjà?
O que aconteceu?
Minha vizinha Diane tá grávida e quase teve a menina na escada do prédio. Vem, vamos entrar?
Tu te
rends compte, Zirek? Cet imbécile de Pierre qui dit « Il faut appeler le 15 » et moi, « Mais non, il faut appeler le 18 ».
Tu as très bien fait.
Les 15 ? Eu discuti com Pierre, o marido da Diane. Imbécil. Ele queria ligar para le 15, le SAMU, que é o número das emergências. Ainda bem que eu estava lá e liguei para le 18, os bombeiros.
Hã? A senhora ligou para os bombeiros? Para uma mulher em trabalho de parto?
Aqui, os bombeiros atendem também a emergência médica. E eles chegam muito mais rápido que uma ambulância.
Olha, é bom saber disso.
Agora tá tudo bem, felizmente. Zirek, combien je te dois pour le taxi?
Allez, c'est cadeau.
Oh, c'est adorable.
Ça m'a fait plaisir de dépanner Billy.
Ah, merci, Zirek.
Et voilà. Você vai ficar nesse quarto. Era o quarto da Sara.
Ah, é ela naquela foto ali?
Ela mesma. Tinha uns 3 aninhos.
Ai, que gracinha.
Tirei essa foto na primeira vez que a Sara foi passar férias no Brasil. E agora, quem diria, hein? Ela mora lá.
E foi em São Paulo que eu conheci a Sara.
Pois é.
Muito obrigada por me receber, Dona Rosa.
Nada demais. Os amigos da minha filha são parte da minha família.
É muita gentileza sua.
Vou deixar você se acomodar, descansar um pouco, Berenice. Você deve estar cansada.
Obrigada, Dona Rosa, mas pode me chamar de Billy, é como todo mundo me chama.
Tá certo, Billy. E você pode me chamar apenas de Rosa.
Tá bom, Rosa.
Allez, viens, le chat. Je vais te donner à manger.
Essa edição fica por aqui hoje com apoio técnico de Pierre Zanutto, coordenação editorial de Elcio Ramalho e apresentação de Maria Paula Carvalho. Obrigada pela sua audiência e continue em sintonia de RF Brasil.
Giro Internacional.
Maria Paula Carvalho.
Paris, 27 de abril de 2025. Vamos aos destaques deste domingo. Os fiéis se reúnem diante do túmulo do Papa Francisco, que foi enterrado no sábado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, datada do ano 432 e escolhida pelo Papa para receber sua sepultura. É a primeira vez em 100 anos que um Papa não é enterrado dentro do Vaticano. O funeral reuniu mais de 400 mil fiéis na Praça de São Pedro. Líderes internacionais aproveitaram o evento para encontros diplomáticos, enquanto na Igreja Católica começam as negociações sobre a sucessão do jesuíta argentino no conclave que terá início na segunda semana de maio. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, enviou mensagem de luto após um motorista atropelar uma multidão em um festival filipino em Vancouver. Na noite de sábado, o carro avançou sobre os participantes deste evento de rua, organizado pela comunidade filipina no oeste do Canadá, matando várias pessoas. A polícia não declarou um balanço oficial de vítimas e exclui a hipótese de terrorismo. O motorista de 30 anos foi preso. Ele já é conhecido da polícia. A tragédia aumenta as tensões às vésperas de uma eleição nacional na segunda-feira. Subiu para 28 o número de mortos na explosão ocorrida sábado no principal porto comercial do Irã. Pelo menos 750 pessoas ficaram feridas. Localizado a mais de 1.000 quilômetros ao sul da capital Teherã, na margem norte do estreito de Hormuz, o porto de Shahid Rajaeh é crucial para o comércio do país. 85% dos produtos iranianos transitam por esse terminal, onde os bombeiros ainda combatem as chamas. Uma investigação foi aberta sobre as causas da tragédia. O exército israelense interceptou pela segunda vez um míssil disparado do Iêmen antes de entrar em solo israelense. O lançamento contra uma base aérea na região de Negev foi reivindicado pelos hutis apoiados pelo Irã. Apesar dos esforços de mediação diplomática, as tensões permanecem altas. Neste domingo, entre a Índia e o Paquistão, soldados trocaram tiros pela terceira noite consecutiva desde o ataque na Caxemira, que matou 26 civis no território de maioria muçulmana disputado pelos dois países. As relações entre Delhi e Islamabad pioraram depois que a Índia acusou o Paquistão pelo ataque. O governo paquistanês negou qualquer envolvimento e classificou as acusações de infundadas.